Bem-vindo ao nosso Pincast. Pode pegar a pipoca, um cafezinho ou um copo d'água, independente da hora que você estiver ouvindo. Esse é o podcast inédito entre os clubes brasileiros e esse ano o Esporte Clube Pinheiros completa 120 anos de muitas histórias e conquistas. Por isso, esse podcast é feito para você que é apaixonado por esportes. Olá, ouvintes! Presente em todas as edições dos Jogos, o Esporte Clube Pinheiros tem sua história diretamente ligada ao PAN. São 225 medalhas e mais de 350 atletas participando das seleções nacionais. É o Pinheiros representando o Brasil com força máxima. Todos os olhares voltados agora para os Jogos Pan-Americanos. Faltam 18 dias para os Jogos de Lima. E no programa de hoje vamos falar sobre o pioneirismo pinheirense na esgrima. Nicolas Ferreira, 26 anos... vai estar nos Jogos de Lima, esteve nos Jogos do Rio em 2016. Lucas Busnaro, 15 anos, são os esgrimistas convidados para esse bate-papo. Sejam bem-vindos ao nosso Pincast, tudo certo?
Ótimo, obrigado.
Ah, muito obrigado pelo convite.
Nicolas, alguns dias para termos o PAN, ansiedade, a gente sabe o quanto é um evento importante. É um evento também estratégico no calendário de quem está de olho em Tóquio 2020. Como você está se sentindo? Como foi a preparação até aqui?
Bom, o nervosismo realmente, a cada dia que passa, fica maior, né? A expectativa aumenta, mas isso faz parte do processo. Quando eu não estou muito nervoso, quando eu não estou preocupado, aí que eu fico em estado de alerta, que essa preocupação é muito importante, né? Para a gente melhorar os treinos, forçar mais, né? Agora nessa reta final. Então, realmente, essa pitada de nervosismo é importante. Bom, em relação à preparação, esse ano a gente participou de várias Copas do Mundo, várias etapas nacionais e internacionais. E, sem dúvida nenhuma, esse foi o meu melhor ano internacional. Eu participei de um camping training na Europa durante os meses de janeiro e fevereiro. E eu participei de algumas Copas do Mundo nesse período e depois disso. E tive resultados que foram os melhores da minha vida, né? Eu consegui ganhar de atletas europeus que são medalhistas olímpicos, medalhistas mundiais. Então eu sinto que, sem dúvida nenhuma, a minha esgrima hoje está no seu mais alto nível, né? E agora, esse período é um treinamento bem intenso e focado nos atletas do campeonato dos Jogos Pan, né? Que é uma competição bem curta, então eu conheço todos os atletas que estão lá, já baixei os vídeos no computador, estou fazendo scout das jogadas principais deles, porque é uma competição que não permite erros, né? Por ser muito curta, atletas já se conhecem do circuito, então minha preparação agora está treino intenso no Pinheiro, com as aulas individuais com o Marcos Cardoso, né, meu técnico lá no clube, e também esses scouts nesses vídeos, né? E a expectativa só crescendo.
Lucas, é muito legal que o ambiente do Clube Pinheiros, além de toda a estrutura, ele proporciona a quem está começando ou quem está se desenvolvendo dentro do esporte, você tem 15 anos, esse contato com quem já é atleta, com quem já representa o Brasil e já tem ambições maiores. Como é para você poder treinar com o Nicolas, acompanhar a trajetória dele, acompanhar esse momento pré-grande evento também?
É um privilégio enorme, porque o nível, como você disse, do clube é muito bom. A gente tem atletas que participam ou já defenderam o Brasil em jogos ou estão compondo a equipe adulta atual. Então, muita gente com muita experiência. E uma parte muito legal é que a gente se une muito para treinar. Então, a gente treina, se ajuda, puxa um ao outro, troca dica. Então, eu acho que é um ganho mútuo para todo mundo, porque a gente dá volume de treino para eles e, ao mesmo tempo, a gente consegue extrair conselhos por jogar com aquelas pessoas mais experientes, né?
Esgrima no Brasil. A esgrima chegou às mãos dos militares e o esporte era utilizado como técnica de combate. A modalidade passou a ser levada na esportiva a partir de 1927, com a criação da Confederação Brasileira de Esgrima. Em 1928, o Brasil recebeu seu primeiro campeonato de espadas, floretes e sabres. foi nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, no Canadá, em 1967, que o brasileiro Arthur Kramer conquistou a primeira medalha de ouro do país na modalidade. A esgrima é um esporte bem específico, é um esporte que as pessoas não têm grande conhecimento, mas que as pessoas, de certa forma, ficam encantadas com a mágica, né? Há pouco a gente falava sobre quão é mágico ver uma luta, assistir uma luta, tudo, a vestimenta, tudo é um, cria um ambiente, um clima diferente também, né? E com certeza foi isso também que fez despertar o amor de vocês pela modalidade. Queria que vocês nos contassem um pouquinho disso, assim. Como foi o primeiro contato com o esporte e por que esgrima?
Então, na verdade, até é uma história um pouco engraçada, né? É muito comum os atletas que começaram, que são atletas hoje, ou algum familiar já fez, ou tem alguma referência na família, assim, mais próxima. A esgrima foi o melhor acidente da minha vida. Foi o melhor acidente, sem dúvida alguma. Minha mãe era professora de natação, então praticamente eu nasci dentro d'água. E fiquei muito tempo, né, nas aulas e tal, e eu aprendi a boiar muito bem. É a única coisa que eu sei fazer hoje em relação à natação. E teve um dia, quando eu tinha 9 para 10 anos, minha mãe me levou na escolinha de natação e eu ajoelhei e falei: mãe, por favor, eu não quero mais me molhar. Eu não quero mais nadar, eu não gosto de natação. Aí ela sentiu, puxa, vamos liberar o Nicolas disso, né? Mas meus pais sempre souberam da importância do esporte para desenvolver os filhos, né? E no ginásio do Ibirapuera, aqui em São Paulo, tinha vários esportes para a comunidade. Então a gente foi lá para ver se eu me interessava por algum, me candidatar à vaga, né? Que era por sorteio, ainda é por sorteio, né? E eu lembro que para minha idade, né, 10 anos, tinha natação. Ou seja, não, né? Tênis e esgrima. Eu falei: mãe, o que é esgrima? Ela falou: filho, eu não sei exatamente, mas eu acho que é com espada. Pronto. O fato de espada, eu falei: poxa, eu quero experimentar isso, né? E foi onde eu comecei a esgrima. Eu comecei a esgrima já praticando, na verdade. Foi por isso que eu falo que é um acidente. Aí eu fui sorteado, comecei a treinar lá e me apaixonei logo de cara. Sempre fui muito dedicado e treinei lá por 3 anos. E depois desses 3 anos, em 2005, eu joguei minha primeira competição no Pinheiros, e o Brasileiro Sub-13, e ganhei essa competição. Aí tinha um técnico do Pinheiros assistindo a competição e tal, e me chamaram para ser atleta do clube, né? E a partir de 2005 eu me tornei pinheirense, e foi aí que o amor ao esporte competitivo, de fato, nasceu, né? Então, foi mais ou menos essa a história do meu contato com a esgrima.
Você, Lucas, começou com 8 anos.
Você falou muito desse negócio da mágica, né? Eu sempre, desde pequeno, gostava muito de filme. Eu gostava muito de Piratas do Caribe, de Senhor dos Anéis, de Star Wars. Então, uma vez eu estava na escola e iria ter uma aula experimental de esgrima. Eu falei: eu vou tentar esgrima, né? Deve ser de luta de espada, né? Então, aí de uma forma muito lúdica eu comecei a fazer esgrima. E desde sempre eu fui aplicado, fui treinando, e com 9 anos eu ganhei a primeira competição. E foi aí que, mesmo que uma paixão pela esgrima começou. E aí eu comecei a acompanhar a esgrima, os atletas, desde pequeno, jogando, ver os jogos do circuito internacional. E em 2015 teve o Campeonato Brasileiro da categoria também, que eu ganhei. E aí eu recebi um convite pra treinar no Pinheiros. E aí em 2016 eu comecei a efetivamente treinar no clube. E tô lá desde então, treinando, e hoje super sério, treinando 3, 4 horas por dia, todo dia.
E o legal dessas datas mencionadas, ele fala: eu fui treinar e aí em 2016 passei a me dedicar mais. 2016, ano de Olimpíada aqui no Brasil. E a gente sabe do lado negativo dessas Olimpíadas, temos lado negativo também, mas temos também um legado legal. E desse legado faz parte também a apresentação para algumas pessoas de uma modalidade que não é valorizada no Brasil e que não há um entendimento do que é a esgrima. Você estava lutando, ele estava assistindo e se encantou a partir dali, tomou a decisão: não, de fato eu quero continuar de forma profissional. Como você vê esse momento pós-Jogos Olímpicos, Nicolas?
Então, a Olimpíada no Brasil proporcionou que as pessoas aqui no Brasil, ela mude um pouco do foco dos esportes mais populares, né? Então, a esgrima ganhou um espaço muito importante para o olhar do público, né? Então, o pessoal começou a pesquisar mais, muitas pessoas conhecidos meus que sabiam que eu fazia esgrima, começaram a perguntar mais sobre esporte, alguns começaram a praticar o esporte também, né? Então, foi realmente uma vitrine muito importante para novos praticantes, né? E isso é imprescindível para qualquer esporte, o volume de atletas, o volume da criançada começando mais nova, isso perpetua o esporte e aumenta a qualidade dele sem dúvida alguma, né? E eu sinto que esse espírito que foi criado nos jogos do Rio, né? Dessa procura, ele continua até hoje. Então, várias pessoas pesquisando mais sobre esgrima na internet, sabendo dos atletas que estão compondo a seleção, das promessas, assim como o Lucas, né? Para o futuro da esgrima brasileira. E isso, certeza que vai se manter até Tóquio e depois, né? E sem dúvida nenhuma que esse crescimento do esporte ajuda o esporte fantástico, assim, é uma ajuda muito grande, porque a esgrima não tem uma medalha olímpica ainda, né? E a medalha olímpica, ela faz essa publicidade do esporte, né? Fala, poxa, tem um brasileiro que tá ganhando uma medalha, né, na esgrima, então as pessoas começam a praticar. Então, eu acho que essa primeira demonstração da esgrima na Olimpíada do Rio foi fantástica, e agora, para se tornar um esporte bem mais popular mesmo, falta essa medalha, sabe?
E pode ser que venha em 2020, você tá se preparando para isso.
Exatamente, eu costumo dizer que participar da Olimpíada é o segundo sonho de qualquer atleta, né? Que o primeiro é uma medalha. Então, eu sonho com isso. Desde que eu entrei no Pinheiros, na verdade, em 2005, que eu via atletas não só da esgrima, mas do vôlei, do judô, né? Que é um celeiro de medalha olímpica. Eu falo, puxa, eu quero fazer parte desse time também, sabe? Então, desde então, eu falei, poxa, eu quero ter esse sonho, né? Eu quero buscar a minha medalha, né? Buscar a medalha da esgrima. E, sem dúvida nenhuma, é isso que move, que motiva nos treinamentos, nas competições, nos dias que a gente não ganha, que são muito mais do que a gente vai bem nas competições, né? Então, sim, a medalha é um sonho que eu não tiro da minha cabeça, né?
E você tem um Tóquio 2020... na sua cama? Onde é que tá o Tóquio 2021? Um bilhetinho?
Exatamente. Até o Rio, né? Em 2009, quando eu descobri que o Brasil ia ser país sede, eu tinha 16 anos e eu falei, poxa, eu vou participar dessa Olimpíada. Eu vou participar e ninguém vai me impedir de participar, né? Então, nisso eu coloquei um recado em cima da minha cama lá, Rio 2016. E então a primeira coisa que eu via quando acordava era aquilo, quando eu ia dormir era aquilo. E logo depois que eu voltei do Rio, eu mudei lá para Tóquio 2020. E continua a mesma coisa. Eu acordo de manhã, eu penso naquilo, eu vou dormir pensando naquilo. Tá no meu oratório, né? Eu sou budista, eu faço as orações diariamente, e tá lá. Tóquio 2020, também sempre focado todas as minhas energias nesse objetivo.
Esgrima no Pinheiros. Oficialmente foi em 1928 que os atletas do clube começaram a empunhar espadas, floretes e sabres, no então Esporte Clube Germânia. Entretanto, em 1901, quando Pinheiros ainda não ocupava o espaço atual e tinha sede em outro lugar, a Sociedade Germânia, que depois faria parte do clube, promoveu um torneio internacional da modalidade, reafirmando todo o pioneirismo pinheirense na esgrima. Com a Segunda Guerra Mundial, a prática foi interrompida, voltando apenas em 1955, quando o associado João Gasparini decidiu reintroduzir a modalidade no clube. Com alto desempenho técnico e defendendo as cores do Pinheiros, conquistaram o título de beneméritos na modalidade Humberto Calabres Filho, Francisco Itálico Bonafina, Márcia da Silva Leonelli, Yara Coelho, Heloísa Brasil de Moraes, Roberto Lazzarini, Fernando Augusto e Heitor Chimbó Carmona. A gente recebeu algumas perguntas, dúvidas, porque por não ser uma modalidade tão popular, as pessoas não sabem as palavras. É, há diferença também das provas de espadas, floretes, sabres. Ou seja, nada melhor do que vocês, que são atletas, para tentar explicar alguma coisa. Vamos começar do básico. Que pontos são básicos para uma pessoa entender, mais ou menos, a esgrima? Lucas.
Entender a esgrima? Ah, eu acho que tem que entender que é um esporte de combate, né, em que o objetivo é você tocar sem ser tocado. E vence um assalto de esgrima quem consegue tocar o oponente primeiro 15 vezes. Esse é o básico para se entender a esgrima.
É. E o legal também é que não é lutar esgrima. Muita gente fala, né, o fato de ter uma arma na mão já fala lutar. A expressão certa é jogar, né? Eu sempre, para explicar isso, eu falo que é como se fosse na capoeira, que você joga capoeira. Porque é o deslocamento das pernas, assim como na esgrima, que conta mais do que você está empunhando uma arma, né? Então, você se joga a esgrima. Mas também se falar lutar, ninguém vai ficar bravo. Não.
E de maneira popular as pessoas falam também, lutando.
Sim. É, eu faço esgrima já há 17 anos, meus pais ainda falam lutar, então eu não posso reclamar.
E o legal da esgrima também é que é como se fosse um xadrez físico, né? Então, além da parte física, que envolve equilíbrio, agilidade, explosão, mas também, principalmente, talvez, acho que não consigo concordar comigo, a parte mais importante da esgrima é a tática e o psicológico.
É, sem dúvida nenhuma. Essa expressão xadrez com músculos, realmente a gente usa bastante, porque você tem que tomar decisões em frações de segundo, e o nosso treino, a gente não treina uma ação simples, né? Uma ação única, né? A gente sempre treina possibilidades. Então, se eu fizer tal ação, o adversário vai ter tal resposta. Se eu fizer tal ação, ele vai ter tal resposta. Então, você não treina um pacote fechado, você treina uma possibilidades para usar durante o jogo. E esse raciocínio lógico, né? Por isso que a experiência é muito importante, para você conseguir usar essas ações de acordo com a resposta que o adversário está tendo, né? Então, é uma coisa que deixa a esgrima muito mais difícil, mas também deixa o tempo de vida de alto rendimento maior, né?
Uhum. Além disso, a diferença de espadas, sabres, quais são essas diferenças?
É, primeiro colocar aqui que a espada é a melhor arma. Né?
É, a gente não,
dois.
É, a gente não tem, sempre vai puxar a sardinha para a espada.
Os dois jogam espada.
É. A gente costuma dizer que a esgrima tem espada e também tem o florete e o sabre, né?
Vamos começar com a espada, que é a arma, acho que é mais fácil de entender, e além do que é a arma que a gente pratica, né? A espada, do ponto de vista, como eu disse, para entender, é mais fácil, porque na espada não existe convenção. Então, na espada, não importa se você está tocando, atacando, contra-atacando, defendendo, o que importa é que você toca primeiro. Se tem um toque ao mesmo tempo, toque simultâneo, que a gente chama, é ponto para os dois. E a espada vale o corpo inteiro, vale desde a ponta do pé até a cabeça como área válida. Então, qualquer lugar que toque é ponto, quem tocar primeiro, tocou.
E lembrando também que o que toca na espada, o que toca na modalidade da espada, né, é a ponta da espada. Então, tem um sensor na ponta da espada, que quando ele entra em contato com qualquer parte do corpo, né, como o Lucas disse, o toque é válido. Mas diferente do que as pessoas acham, que é só de encostar, né, o simples toque já vale o ponto. Na verdade, para você validar o toque, tem que ter uma pressão mínima de 750 gramas. Ou seja, quase um quilo. Então, se você só encostar, não faz diferença. É, não só encostar no corpo, mas também ter uma pressão mínima de 750 gramas. Isso no caso da espada, né? O florete, ele, já como o Lucas falou, ele é diferente da espada porque ele tem convenção. Ele toca com a ponta, assim como na espada, embora a pressão mínima para validar o toque já é um pouco menor, são 500 gramas, e ele só vale no tronco. Né? Ele vale da cintura para cima, com exceção da máscara e dos braços. Né? E o que seria a convenção? Né? É, então, quem está iniciando, se tiver um toque duplo, né, só computa o toque, né, só recebe o toque, quem iniciou a ação ou quem interceptou a lâmina, que a gente chama de parada e resposta. Então, ele é um pouco mais complexo para se entender, mas basicamente é, se acender uma lâmpada só, é toque para aquele atleta, mas se acender as duas luzes, aí o juiz avalia quem iniciou a ação ou quem pegou a lâmina primeiro. Então, essa é o florete.
Então, é um pouco mais difícil para o público que não está habituado, porque a esgrima é um esporte muito rápido. Então, você precisa ter algum pré-condicionamento aí para conseguir visualizar a ação, quem fez o quê, quem defendeu, quem atacou, quem começou a ação.
E o sabre?
O sabre, ele, assim como o florete, é uma arma de convenção, então obtém o toque quem começa a ação ou quem intercepta a lâmina, quem defende. Mas o sabre, a particularidade dele é que ele é uma arma de toque lateral, uma arma de corte. E a área válida é da cintura pra cima, contando braços e cabeça. Então o sabre talvez seja a arma mais agressiva, assim, a arma mais rápida da esgrima.
E vocês passaram pelo florete sabre também?
Não.
Então, na verdade, costuma se iniciar pelo florete, né? Mas não é uma regra. Eu comecei direto na espada, né? O Lucas também. Porque, embora sejam todos esgrima, é muito diferente uma regra da outra. Então, cada atleta se especializa em uma arma. Embora eu saiba jogar, né? Eu não tenho o mesmo rendimento que eu tenho na espada, no florete e no sabre.
Uhum.
Então, eu comecei na espada desde sempre.
É como se fossem três esportes em um só. Porque a técnica envolvendo cada arma... Principalmente agora que a esgrima se tornou um esporte, como todos os esportes, muito mais físico, né? É completamente diferente, são quase técnicas diferentes. Então, tem técnicos especializados em espada, técnicos especializados em florete, são quase que universos diferentes.
Cada esporte, assim, quando você ingressa e mergulha no esporte, tem algumas características que só quem pratica mesmo aquele esporte tem um entendimento. Por exemplo, o tênis se joga muito mais com os pés. Né? As pessoas que não fazem parte, talvez, do dia, não entendem que o movimento dos pés é muito importante no tênis. Na esgrima, que movimentos são esses que não são nítidos, assim, ao primeiro momento para quem está acompanhando?
O deslocamento é muito importante, né? Muito, muito importante. Então, às vezes você assiste e vê, não, beleza, ele chegou, partiu para cima do outro e tocou, né? Só que... O controle mais difícil durante o jogo é o controle da distância. Então você tem que conseguir controlar a sua distância. Então o deslocamento das pernas é também a parte mais importante. Não é à toa que a gente treina muito mais os membros inferiores do que, né, os braços e tudo mais. Então essa parte de que às vezes você vê só um único movimento, assim, não, ele atacou e o outro tocou. Mas, na verdade, por ser aquele lance do xadrez, né, fazer uma ação esperando uma reação, então... Antes de qualquer ação, existe uma finta, uma chamada. Então, você tem que conseguir fazer essa chamada para o adversário atacar, entrar na sua preparação, você conseguir fazer a defesa e o toque. Então, às vezes, se você vê o pessoa que está começando a assistir esgrima, vê em câmera lenta, né, consegue perceber que toda ação existe uma reação no esporte, né, na esgrima, e às vezes passa despercebido. Né?
Acho que essa parte... Ia falar justamente isso, que a parte do deslocamento de perna é muito importante, né? O que é mágico da esgrima é você induzir o adversário a fazer aquilo que você quer, que você precisa para botar ação sobre aquilo. Então você gerar um deslocamento, chegar perto o suficiente para gerar uma arrogância do adversário para que ele pense que, ah, dessa distância se eu atacar ele eu consigo tocar. E aí sobre isso você faz uma outra ação, faz uma ação contra-ofensiva, ou uma saída em tempo, enfim, uma ação que você vai conseguir tocar ele.
A primeira medalha pinheirense na esgrima foi a de bronze, pan-americano da Cidade do México, em 1975, com Francisco Bonafina e Frederico Alencar. Renzo Agresta, que já participou de 3 Olimpíadas e 4 Jogos Pan-Americanos, foi um dos destaques da modalidade mais atual. O atleta conquistou a primeira medalha da esgrima no Pan de Toronto. Foi o bronze no sabre. O Clube Pinheiros tem uma longa tradição na modalidade, já formou muitos atletas, forma ainda. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre o quanto a modalidade ela é de fato valorizada dentro do clube.
Eu acho que muito, né? Porque você falou dos jogos e depois de... O Nicolas falando dos jogos e depois ter crescido muito a modalidade, a visibilidade. Eu entrei no clube em 2016, no primeiro semestre, e depois, em 2017, nos anos seguintes, foi impressionante como na categoria de base a esgrima cresceu e muito. Muitos mais crianças começaram a fazer esgrima e eu acho que o clube... sabe captar, né? Os técnicos sabem captar a atenção das crianças e fazer com que elas... continuem no esporte. E não só na base, mas como também nas categorias adultas e cadete, juvenil, que é sub-17 e sub-20, que tem investimento do clube para que os atletas consigam jogar as provas da categoria e compartilhar a experiência com os atletas mais velhos, treinar junto. Então, cria-se uma atmosfera de treino, acho muito favorável para todas categorias, todas as idades.
E sem contar também que, principalmente no período de vestibular, né, realmente é um divisor de águas, são poucos os atletas que começam na base e se mantêm depois, né. E o Pinheiros, ele proporciona uma N formas, né, de N maneiras, para que os atletas continuem. Então, o Pinheiros, ele tem as instalações incríveis. Então, a gente tem acesso a fisioterapia quando se machuca, tem psicóloga, nutricionista, a sala de esgrima, né, eu falo pela sala de esgrima, mas a instalação no Pinheiros comum em geral, mas é uma qualidade muito grande, né? E também uma coisa que é imprescindível para se manter é esse sonho compartilhado, né? Então, no caso, o nosso técnico, o Marcos, né? Ele foi atleta, ele participou dos Jogos Pan também. Então, ele compartilha do nosso sonho, né? Então, ele entende os nossos dias de baixo, nossos dias de felicidade com o esporte. Então, essa experiência que passa de técnico para atleta, né? Dos atletas mais veteranos para os mais novos. E então, isso faz com que, não, beleza, existe futuro se eu manter aqui, né? É legal continuar treinando. Então, não só a parte da esgrima, mas também a parte da infraestrutura que o Pinheiros tem, é um prato cheio para se manter no esporte, para falar, não, beleza, eu quero isso para minha vida de fato. Eu vou abdicar de algumas coisas ou atrasar algumas outras coisas para me dedicar ao esporte, manter esse sonho vivo, né, essa chama viva.
Lucas, quais foram as suas conquistas até então? Como é treinar com esse time, com o Nicolas, com outras pessoas que fazem parte da equipe também? E os seus principais objetivos dentro do esporte?
Esse ano eu tive um resultado bem expressivo, que me orgulho, que foi conseguir o bronze no Campeonato Sul-Americano da categoria, então sub-15. Já consegui ser campeão brasileiro da categoria também, e de todas as categorias da base anteriores. Já participei da equipe cadete, que é a sub-17, já joguei competições internacionais. Fui no início do ano agora com o Nicolas e o resto da equipe adulta para jogar uma Copa do Mundo adulta, que eu joguei bem, para adquirir experiência. E pensando em objetivos, eu acho que a curto prazo agora, nesse segundo semestre, tem as provas que... Esse é um ano importante, porque é um ano de troca de categoria. Então, eu deixo de ser sub-15 e passo a ser sub-17, né? Do pré-cadete para o cadete. Então, agora, nesse segundo semestre, tem as provas que vão definir a equipe do outro ano e do ano que vem, que vale Mundial, Pan-Americano. E eu acho que eu chego muito bem, chego muito forte, confiante. Fiz um primeiro semestre muito bom. Ganhei todas as provas da categoria. E agora quero repetir o feito na superior. E a um longo prazo, eu acho que, assim como o Nico, assim, eu quero ser um cara que tá na equipe adulta, que consegue nivelar com atletas no circuito mundial, e quem sabe um dia, né, uma Olimpíada. Como o Nico disse, o segundo objetivo de todo atleta é participar de uma Olimpíada, o primeiro é conseguir uma medalha. Então, trabalhando forte, quem sabe um dia a gente consegue fazer isso. E treinar com... Novamente, treinar com uma equipe no Pinheiros, né, com todos os atletas medalhistas, campeões que representam a equipe do Brasil adulta ou que já jogaram jogos Odessur, jogos Pan, Olimpíada, é um privilégio enorme, né, porque... E não só na esgrima, né, o clube, sei lá, às vezes tá na musculação e você tá com um cara que foi medalhista olímpico, você fala, caramba, eu tenho as mesmas condições que foram ofertadas para esse cara. Então, eu tenho total chance e possibilidade de me tornar um cara tão influente quanto ele, né?
É muito legal ver o Lucas falando, 15 anos, já fala muito bem. Dá para ver que teu objetivo tá muito bem definido também, né? O teu amor pelo esporte. E é uma fase também de algumas tomadas de decisão, porque você começa a pensar já na sua carreira, na sua profissão, o esporte tá ali, você passou por isso e com muito esforço tá para concluir a engenharia de produção. É um atleta, mas foi estudante, fez estágio. Como foi esse período e essa rotina?
Bom, foi realmente muito, muito difícil. A vida de a vida de atleta não é nada fácil. Exige muita dedicação. A vida de estudante também, né? Os dois, então, foi realmente muito, muito difícil. O início foi o mais complicado para mim, porque eu estudei a vida inteira em colégio público, né? E eu entrei na engenharia de produção, na Universidade de Mackenzie, aqui em São Paulo. E eu sempre fui muito estudioso, embora no colégio público brasileiro não é muito ofertado, né? Para você conseguir se desenvolver muito, né? Então, o início foi realmente muito desafiador. Sempre era o primeiro aluno nas monitorias. Eu lembro que logo que eu entrei, até o que me possibilitou iniciar no Mackenzie foi... Eu comecei a ser patrocinado pela Petrobras, a equipe de esgrima da Petrobras. E dos benefícios, né, era a bolsa de estudos. Então, isso que me possibilitou ingressar numa faculdade pública no início, né? Então, e dentro desse benefício também tinha o ticket restaurante, né? Então, eu sempre falo assim, olha, galera, eu não entendo nada dessa matéria, então eu pago o almoço de vocês e vocês me explicam. Então, ó, eu trocava almoços por aulas, né? E sempre em horários X, assim, porque eu nunca deixei de treinar, então o treino sempre tinha um horário, respeitava o máximo, as competições também, então eu estudava muito nas viagens, nos aviões, a madrugada dentro, e agora tá se concluindo essa fase, né? Tenho esse ano eu me formo, falta só 6 meses, que é muito próximo, mas muito longe, né? E nesse período também da graduação, eu tranquei a faculdade durante 2 anos, nos 2 anos que antecederam a Olimpíada, para treino total, foco total nesse objetivo. E eu não me arrependo nem um pouco, né? Eu consegui classificar e foi uma coisa incrível. Então, o esporte ele é fantástico, e aquilo que a gente estava conversando sobre a esgrima de ser um xadrez com músculos, né? Então é muito importante esse conhecimento geral, assim, né? E embora, às vezes, muita gente encara uma atividade a mais com esporte como algo que vá atrapalhar, embora eu tenha dormido muito menos do que meus colegas de faculdade, ou passado dias em claro, estudando e tal, mas isso foi só um combustível a mais na minha carreira esportiva. E eu tô muito feliz, né? Embora ainda não tenha acabado, falta um TCC ainda pela frente, mas realmente essa vida, a vida de esportista e atleta não é nada fácil, mas é possível sim, eu posso dizer por experiência própria.
Bom, foi muito legal saber um pouquinho das histórias de vocês, dos objetivos também. O que a gente pode esperar desses Jogos Pan-Americanos, falando dos adversários? Como está hoje a esgrima e esses competidores que estarão em Lima?
Bom, como a gente já falado, né, é uma competição muito curta, são só 18 atletas, e eu conheço todos eles, que são atletas que são presentes no circuito mundial, né? Nós temos um campeão olímpico jogando, é o Rubem Limardo da Venezuela, ele é campeão olímpico de Londres, e ele é o melhor ranqueado agora no Campeonato Pan-Americano, mas não é nada impossível, né? O Jogos Pan, ele acontece de 4 em 4 anos, mas o Campeonato Pan-Americano, ele é todo ano, né? E eu fui vice-campeão já do Campeonato Pan-Americano em 2014. Então, a medalha é algo, não só um sonho, mas é algo possível sim, né? Não só individual, como por equipe. A gente tá com uma equipe agora que sou eu, né? E mais 2 atletas de Curitiba. É uma equipe muito forte, que a gente tá treinando muito, né? Participando das competições internacionais, tendo resultados expressivos. Então, não só uma medalha. Meu objetivo é voltar com 2 medalhas de lá, tanto no individual como por equipe. Temos alguns atletas muito fortes, como o Limardo, né, da Venezuela. A equipe americana é muito forte também, embora seja jovem, né, que teve uma mudança recentemente. Mas é aquilo que eu tinha falado, né? Eu estou fazendo scout, treinando os vídeos, as principais jogadas de cada um. E todo mundo tem a espada do mesmo tamanho, a pista é a mesma, as regras são as mesmas, disputando de igual para igual, e os títulos anteriores não contam nada, só o segundo presente, né, no momento presente lá em pista que vale. Então, estou me preparando para que esse momento eu seja 100% preparado.
Nicolas, boa sorte para você.
Muito obrigado.
Obrigada pela participação também. Sucesso na sua trajetória, e que o Clube Pinheiro siga abraçando o sonho de vocês também e construindo, criando outros atletas.
Valeu, muito obrigado.
Agradeço.
Esse foi o Pincast, o primeiro podcast entre clubes brasileiros em ano especial, 2019, que o Clube Pinheiros completa 120 anos de muitas histórias e conquistas. A gente se encontra numa próxima. Até mais!